quase desistindo de matar esse leão por dia e deixando ele me matar. Porra, tá foda, meu amigo. Puta que pariu, vou te falar. Que é aquele ditado, né? Que Deus só dá as melhores guerras pros seus melhores soldados. Realmente Deus está me confundindo com o Ramos.
Rapaz.
Porra, melhor antimotivacional que eu já vi, cara.
Porra, isso aí é bom demais, velho. Isso é arte, pô. Isso aí é...
É arte,
é o melhor.
Cara.
É o melhor que o Brasil faz.
Em execução.
Isso aí, teve aquele cara que fez o 9 trigs, 7 onças, 7 cargas do 10 dinossauro, aí vem esse cara e mete essa. Não, mas o porra, tá muito bom. O início que ele... Isso é bom.
E rapaz, a realidade do áudio, disso. Né? Tipo, toda a ambiência na de rua, de isso. Moto, de trânsito.
Rapaz, eu ri demais.
Dá pra sentir na pele o que ele tá passando.
Porra, eu ri demais. A primeira vez que eu ri de... Tipo assim, tá no quarto ouvindo a ouvinte que mandou, não sei, aí eu comecei a rir. E, inclusive, a resposta é arte. Tipo assim, isso é arte, isso aí é... Não, isso aí
não
é...
Não há discussão, né?
Não tem, o cara falar isso, tipo assim... eu tô pensando em deixar o leão me matar. Entendeu? Eu matar o leão por dia, eu tô pensando em deixar, porque, porra... Tá foda aquela, né? Aquela pausa boa. E no final ele joga essa aí do... Que era melhores guerras, não? Deve ser as guerras mais difíceis, maiores guerras pros melhores...
É, Deus escolhe os melhores,
os
né?
Os melhores soldados. Tá me confundindo com o Rambo.
É que nem a frase clássica, né? Do Adoniran Barbosa, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor, né?
Ah, não, é. Não,
é
tem
a lógica várias... é a mesma, sabe? De tipo assim... Ah. É um motivacional, né? Pra você, tipo... Tá passando muita dificuldade,
isso, não
mas
desisti.
Ó... É porque você é foda. Deus só tá deixando isso acontecer não. contigo porque sabe que você é capaz. Ele falou, pô, me confundiram com o Rambo, cara.
Tem várias piadas assim, né? Piada não, várias frases assim, motivacionais. Tipo, ah, Deus só dá o que você aguenta, bababá. Aquela coisa toda que é pra poder dizer assim, olha, esse sacrifício vai valer a pena no final, né?
Exato.
Você vai conseguir, você vai passar por isso. E aí ele subverteu aí o sacrifício dizendo assim, meu irmão, eu não aguento mais não, eu não sou Rambo, você tá confundindo aí com... Entendeu? Pô, é muito bom, velho. Muito,
muito bom.
Que muito áudio bom. Que saudade de um áudio assim de abertura.
Gostoso, né?
Pô, esse áudio, né? Um áudio que veio assim do pulmão, assim, junto com todos os órgãos mesmo, que tá já cansado. Pô, bom demais isso aí. Que é isso? É. Nicolas.
Oi.
Vamos lá, apresentações, né?
Por favor,
eu
né?
sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil. Rapaz, a gente recebeu aí, né, esses relatórios aí do Spotify, de não sei
porra,
o quê, que teve
muito
um
bom,
monte
cara.
De ouvinte novo, 30 e tantos% de gente nova só
olha
esse
aí.
Ano aí. Então, você que tá chegando agora, você que tá escutando há muito tempo, desculpe a repetição, mas você que tá chegando agora, meu Deus, o que é isso? Que áudio é esse? Aqui é o This Brasil, é o podcast que se comprometeu a salvar o Brasil dele mesmo.
Exato.
É, por áudios... Né? Por meio de áudios de WhatsApp. E aí, conforme a jornada foi rolando, a gente agora recebe também TikTok, Instagram e tudo mais. O que a gente tenta é resgatar a essência do brasileiro. É a cultura.
Através desses fonogramas, né?
Exatamente. Pô, fonograma é maravilhoso, né? Em qualquer formato aí, UHF, VHF e MM2. Então a gente pega e tenta falar do Brasil, esse Brasil que a gente não quer que se perca e quem sabe a gente vai conseguir resgatar de algum lugar.
Botá-lo em evidência, né?
É isso, bom demais.
E vou te falar, Pedro, que é bom demais também é esse projeto que a gente tá tocando aqui durante a Copa do Mundo, que é o This is Brasil na Copa.
This is Brasil na Copa.
É isso. É isso o nome mesmo? Nem sei se tem nome.
Rapaz, é, a gente oitou Copa do Mundo no This is Brasil.
Isso, que exatamente.
Que todo jogo do Brasil... A gente faz um programa após o jogo, com nossa análise sempre embasada.
Muito embasada.
Com grande qualidade técnica.
Estatística.
Sem nenhum erro de informação. É, que a gente faz aqui. E é um projeto totalmente financiado.
Exatamente.
E que só existe por causa do ouvinte, né? A gente tem metas ali de programas e a galera tem colaborado bastante. E a gente vai continuar.
Vamos
até
continuar.
Que o Brasil, né? Junto com o Brasil aí, quem sabe até dia 18 de dezembro, que é a final.
Até o Hexa.
Até o Hexa. E aí, pra você, né, pra gente garantir o projeto, a gente precisa da sua colaboração, seu apoio no Pix, contato@thisisbrasil.com.br, Brasil com Z. Isso. E aí vai aparecer ou Pedro ou Brise, que é o nome do nosso CNPJ aqui.
Exato.
E aí você pode, qualquer valor, né?
Qualquer Nico? Valor, reais, que você se sentir à vontade, irmão. Não precisa ter pressão nisso não, entendeu?
É.
E divulgue também, porque tá sendo bem bacana. Talvez um ouvinte que vem aqui sempre nos domingos, né, Pedro? Pra poder ocupar o programa.
Sim.
Não tá ligado que tava rolando isso.
Tá rolando.
Então assim, volta lá, maratona já esses primeiros jogos que nós cobrimos aqui, né?
Uhum.
E vamos junto.
E tem mais de 10 mil pessoas escutando aí cada programa, pô. Tá uma loucura, tá um negócio assim que a gente... 10 mil aparelhos, né? Pessoas a gente nunca sabe, porque a pessoa às vezes tá ouvindo com um aparelho, tem 3 pessoas, 2 pessoas, não sabe. E aí, a gente destina também 20% de todo o dinheiro arrecadado pra compra de cestas básicas que a gente vai fazer antes do Natal, eu e o Nicolas aí.
Boa.
No Rio de Janeiro e em Salvador. Beleza?
Ajudar, né, essa galera e fazer parte do resgate real, né?
Hoje fizemos um jabá de nós mesmos e da nossa campanha, que é muito importante.
Com certeza.
É isso mesmo, né? É importante. Vamos pra vinheta, Nicolas.
Vamos.
Rapidamente.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Tchau, é o seguinte, eu tô revoltado aqui, cara. Ó. A gente cria um grupo no WhatsApp que é pros caras poder falar o que quiser, poder mandar o que quiser e tal. E aí tem peão que sai do grupo. Por que que tá saindo do grupo? Ah, fica aí falando, a mulher tá reclamando que vocês mandam muita besteira lá, só manda pornografia.
Como
só assim? O que não presta. O grupo dos peões é feito pra mandar só o que não presta, entendeu? O grupo que é pra receber informação importante é o grupo que afirma que cria, o pessoal da RH que criou. O nosso é pra arregaçar mesmo. É o grupo é feito pra gente adicionar o supervisor quando a gente sai da firma e daí mandar ele tomar no cu e excluir o cara. É uma terapia pra manter a nossa sanidade mental.
Boa.
Entendeu? Vamos ficar no grupo do gerente, do supervisor lá, que daí tá tudo os baba-ovo junto? Não, sai fora. Aí o baba-ovo do nada manda um versículo da Bíblia no grupo... Não sei o quê, quer falar de Deus, mas o bicho é um baita de um fofoqueiro, vive derrubando os outros. Será que Deus gosta disso aí? Ah, sai daí, ô baba-ovo nojento.
Caraca.
Caramba, começou com uma reclamação e terminou com outra, né?
Exato.
Terminou, foi
ao virou longo uma luta da trajetória. De classes, né?
Sabe o que eu gostei? É um grupo que deve ser...
Ah, eu achei muito bom que ele fala, o grupo sério é o do RH.
Não, é
esse
isso.
Esse é pra arregaçar. tem uma rima ali, sabe?
Uma rima, é. Não, cara, e eu sou contra grupos assim de trabalho. Você sabe disso, que
sim.
Grupos formados por supervisão, RH e tal, o trabalho ele tem que terminar no horário de trabalho, senão as pessoas ficam malucas, entendeu?
É verdade.
Ah, porque eu silenciei, depois a pessoa diz, mas eu mandei, era urgente... Não pode. Primeiro não tem, ele tá certo. E ele faz o grupo que é pra poder manter a sanidade mental.
Caraca, isso é muito bom. Isso é muito bom.
Isso é maravilhoso. Que é pra poder as pessoas serem elas mesmas, né? Eu acho que é isso que é importante.
Exato. Falar o que quiser.
Esse RH tá errado aí já de criar um grupo. Que coisa horrível pra mandar...
Versículo da Bíblia, né? É tipo motivacional deles,
né? Aí
vem
um cara que é o baba-ovo. Ridículo, né? Não. Aí o cara manda um negócio e daqui a pouco um cara é um fofoqueiro. Já é indireto pra alguém que tá nesse próprio grupo deles aí.
Então, que saiu, que ele tá criticando quem sai do grupo.
Será que é a pessoa do
versículo? Era um baba-ovo. É, pode ser. O cara entrou no grupo e saiu pra não se comprometer e podia estar vazando informação do grupo ali pra chefia.
Tirando print, né?
Pode ser.
Pô, aí é foda.
É, pô, é perigoso.
É foda. É, rapaz, é perigosíssimo, perigoso. Aquele melhores amigos...
Isso dá justa causa fácil.
Melhores amigos do Instagram, essas coisas, eu acho um perigo aquilo ali. A pessoa às vezes fala uma coisa séria ali, a pessoa tira um print e manda pra lá e não sei o quê. É muito doido esse negócio.
Muito doido.
Mas, rapaz, eu sou contra aí, por exemplo, um gerenciamento com WhatsApp, entendeu? Porque vira um grupo chato, vira um grupo que tem um líder no grupo, vamos dizer assim, né? Aí fica controlando a pessoa. Aí a pessoa, às vezes, tem um jeito X de trabalhar, ela é obrigada a se condicionar isso aí. Eu sou muito a favor do grupo do peão, que é um grupo...
Da verdade,
mais divertido. Só que sempre dá medo. Porque
dá medo,
mesmo a sendo da galera...
Né, viram o senhor das moscas, né?
Mas estamos chegando no final do ano, é importante deixar a mensagem de que festa da empresa, festa da firma, chame como você quiser, amigo secreto horroroso da firma...
Uh-huh. também amigo oculto, né?
Ainda
também.
É é uma festa, mas ainda é da firma.
É.
Tome cuidado pra não fazer merda na festa. Ah, vou beber porque é de graça que a firma tá pra aí. Você bebe, faz uma merda, no outro dia você
é
demitido.
Pois é.
E não sabe por quê.
Pô, eu descobri um cálculo renal numa festa da firma.
Mas aí, não tem a ver com o que tu tá falando, não. Eu tô falando aqui pro cara, pra pessoa... É, entendeu? Não. Que aí quer pegar todo mundo. Não é pra pegar ninguém na festa da firma. Fique aí na sua, rapaz. A pessoa tem que ficar na sua.
É, rapaz.
Todo mundo, né? Acha que esse... Entendeu? Essa... Não. Sou... Eu,
diz Brasil, conscientiza.
Eu sou... Tem que ficar ligado. Tem que ficar sempre ligado.
Exatamente.
Porque a...
Beba é mais isso, água.
Grande, começamos. Intercale, né, Nicolas? Uma bebida com água, uma isso. Bebida alcoólica com água.
Coma, né? Aproveita a boca livre.
Isso, aproveite, coma bastante. Não fique.
Tem um estomazinho no bolso, né? Um antiácido, né?
Leva um pedaço de rapadura, pra uma glicose automática
boa,
ali.
Entendeu? Rapadura é uma glicose automática mesmo.
É isso que eu tô falando.
Ela toca no lábio e você já sobe o nível da glicose.
É. É isso, é doce, mas não é mole não. Não tem essa frase também? Então,
clássica, clássica.
Dicas de festa de fim de ano aí, né?
Como diz o Brasil, né?
Pô, e hoje a gente tem um quadro que vem a seguir maravilhoso, recheadíssimo.
Recheadíssimo.
Que é o famoso quadro do ouvinte.
Porra!
Rapaz.
Foi com vontade.
Emoções.
Olá, This is Brasil. Aqui quem fala é a Paula.
E aí, Paula?
Sou de Goiânia, Goiás. E... Eu vim pra reclamar, né? Porque
claro.
Afinal, brasileiro, o que brasileiro faz de melhor é reclamar.
Pedro, então?
E eu sou esse tipo de brasileiro. O negócio é o seguinte, aqui em Goiânia acontece um fenômeno que eu não sei se acontece em outras partes do país, que é o fenômeno capotar carros no meio da cidade.
Uxi.
Em vias públicas que expressamente a velocidade permitida é até uns 40 km por hora. E mesmo que o cara quisesse andar um pouco mais veloz nessas vias, fica difícil porque tá cheio de sinaleiro, né? Então é um mistério. Para mim é um mistério. Mas Goiânia é a cidade dos capotamentos. Tinha até uma página no Instagram, não sei se ela existe ainda.
Não é possível.
Mas ela contabilizava os capotamentos que tem em Goiânia.
Caraca!
Pra vocês terem noção do tanto que o povo aqui gosta de capotar um carro. Um abraço, adoro vocês.
Aí fica informação nova aí que eu não imaginava.
Eu também não. Nunca parei pra contabilizar isso aqui na minha região, não.
É capotamento no meio da cidade, geralmente tem quando é, tipo assim, entre a madrugada e o dia, né?
Uhum.
Fim de semana, cada vez que dá uma freada. Mas em via, que a velocidade é...
40 quilômetros.
É, vale, é difícil, né?
Pô.
Aqui em Salvador... Tinha uma rua, Nicolas, que liga dois bairros, assim, uma ladeira, né?
Uhum.
Que liga ali a Maralina e o Vermelho, né?
Certo.
E essa ladeira, ela é muito mal feita, como tudo em Salvador. Ela foi feita, assim, conforme a vontade de alguém. Não tem um desenho,
não
né?
Não tem um perito, né, fazendo
aí.
A angulação do terreno.
E essa ladeira, o que acontece? Vem carro da direção que você já está indo também, só que abaixo da ladeira, certo?
Uhum.
Então eles pegaram e botaram... Como se fosse um cimento no meio do caminho, na pontinha, tá ligado? Pra você se manter dentro da sua pista até que você realmente saia da ladeira, entendeu? E a pessoa da outra pista não passa... Você não saia da sua pista de ladeira pra o meio da rua e vice-versa, entendeu?
Entendi.
Só que esse cimento é um perigo. Se a pessoa não entendeu também, continua vindo aí que a gente chega lá. Esse cimento é um perigo, bicho. Uma vez eu tava descendo e eu... Quase toco aquela rodinha. Se toca a roda, o carro
sim.
Ia voar.
Levanta, levanta.
Tá ligado?
É o peteleco que falta, né?
E aí, obviamente, tirou esse cimento e botou do outro lado um batente, porque os carros estavam voando da ladeira pra outra parte, que seria na outra rua, que vem do outro lado da rua, de quem tá no sentido agora Rio Vermelho, a Maralina. Você tá entendendo?
Caraca!
Porque a pessoa conseguia atravessar. É porque é muito mal feito, porra. E a velocidade, como era uma ladeira que de repente ficava mais íngreme, você às vezes não controlava bem, entendeu? Tem várias situações aí, então...
Porra, ladeira, ainda por cima é íngreme, assim...
Isso.
Que eu tô entendendo, não é só a questão que toda ladeira é íngreme, obviamente, entendeu? Ela tem uma inclinação, mas
sim,
tem uma inclinação de nível, assim, da esquerda pra direita, ou da direita pra esquerda.
Você quer ver? Uma cidade que eu fui, que tem a ladeira muito íngreme, assim, que é tipo 45, 90 graus, sei lá quantos graus, sabe? A ladeira quase que... Belo Horizonte, velho. Rapaz, o carro ia descendo, eu ficava assim, rapaz, se tiver um peso mais na frente aqui, o carro capota, sai rodando, dando cambalhota, eu achei...
Aqui no Rio também tem bastante, vou te falar, tem bastante ladeira também. E tem as ladeiras improváveis, que você tá numa rua tipo a minha. Minha rua tem uma ladeira, assim, numa parte dela, que é um morrinho que surge, que você pode atravessar ele e sair numa outra rua que você teria que dar muita volta pra conseguir chegar nessa outra rua, sabe?
Sim.
Mas é do nada, assim, você entra na minha rua, você não imagina que no meio dela vai existir uma ladeira, sabe?
Tem muita ladeira que é teste pra direção.
Mas
você
Goiânia,
tem uma ladeira
Goiânia.
Em Cajazeira mesmo?
Eu não imagino que Goiânia tenha muito, né? Tenha muita ladeira. Assim, eu não conheço, nunca fui pra lá, mas não me parece, né? Aquela noção de Planalto Central, né? De...
eu não sei. Eu já vi capotamento em rua pequena, assim, mas muito raro. Muito raro. É. E você sabe que é um carro que bateu no outro. Um cruzamento. Sabe que os dois furaram o sinal ali, alguma
pegou
coisa
de lado, né? Deu aquela virada, né? Acontece.
Mas se ela tá dizendo, né? Nem só na visão dela, que tinha uma página que contabilizava isso, porra,
é
maravilhoso.
É porque é um fenômeno mesmo local, acho, hein?
Maravilhoso. E eu achei assim, Nicolas, que você me cortou de maneira muito educada. Eu já tava já falando de outra ladeira.
Você já tá vendo pra Cajazeira.
Ladeira aqui
já.
De Cajazeira. Entendeu? Mas ó, gostei, achei muito educado.
Fala, Nicolas. Fala, Pedro. Beleza? Opa, tá aqui é Yuri, do Rio de Janeiro, mas atualmente já morando em Jacobina, Bahia. Já me considero baiano. Vim aqui hoje contar uma história pra vocês, muito engraçada, que aconteceu comigo no aeroporto. Que recentemente eu consegui comprar um PlayStation 5 com fruto de muito suor, esforço, trabalho. Foi possível comprar. E como eu tenho que visitar meus pais e viajo muito a trabalho, pra onde eu vou, eu levo um videogame, não tem chance. E nessa minha última ida pro Rio de Janeiro, Nilópolis, eu fui passar um raio-x com o videogame na minha mala de bordo. Porque, obviamente, vocês devem concordar comigo, não sou nem louco de levar meu videogame e despachar ele numa mala pra ela ser bem tratada como a gente já conhece, né?
Não.
Então resolvi levar na mala de bordo junto comigo e no passado raio-x fui tirar o videogame. Quando eu tiro o videogame, o segurança que tava ali no raio-x deu aquele grito: rapaz, o cara tá levando um PlayStation 5.
Porra.
Todo mundo da fila e os seguranças olharam pra mim. Eu não sabia onde enfiar, cara. E o cara continuou. Continuou dizendo: rapaz, isso aí é igual uma criança, tem que tratar bem. Tu pagou quanto? tá gostando? O cara começou a fazer um monte de pergunta e me tirou da fila pra me levar pro raio-x aleatório.
Tá bom.
Porque ao passar no raio-x, nada apitou. Mas depois que eu comecei a recolher minhas coisas pra botar de volta na mala e na mochila, eu fui selecionado aleatoriamente, entre aspas, pra ser revistado. E nessa revista o cara só me perguntou do videogame.
Caraca.
Enfim, o baiano realmente, cara, é uma situação diferente. É um povo diferenciado, espontâneo e muito gente boa, cara, de verdade. Eu comecei a morar na Bahia tem alguns anos e não me vejo já fora daqui. Abraço, pessoal. Excelente programa. Continuem assim nessa pegada. Tamo junto. Valeu.
É nóis.
Rapaz, quando o áudio parou, chega a dar um alívio no ouvido. Chega a dar a porra, desligou alguma coisa na minha cabeça aqui. Meu Deus do céu, eu não tinha nem percebido. Tava quase dormindo. Sabe aquele som do ventilador?
Aham. Uhum.
Era o áudio desse cara aí. Mas eu assim, velho, que escroto. Ele é a celebridade da cidade, assim, porque o cara deve ser a única pessoa do aeroporto que apareceu com um PlayStation 5, entendeu? E aí tá todo mundo tipo, pô, o cara tem um PlayStation 5. E aí
caraca,
tá perguntando
velho.
Quanto é os jogos, não sei o quê. Deve ser
já rola uma resenha, né? Já rola ali uma troca, né?
O videogame não é coisa de criança faz tempo, né?
Há muito tempo,
o desejo do adulto gastar 5 mil reais num videogame pra jogar FIFA.
A criança, tu
enfia
um celular com Free Fire e ela já tá feliz, não precisa disso, não.
Criança é aquela coisa, né? Criança e cachorro é a mesma coisa, eu já falei isso várias vezes aqui. Você dá uma caixa, uma garrafa plástica, o menino inventa alguma coisa, ele se diverte, ele tá na fase de... E aí, o cara levou ele pro raio-x só pra poder conversar sobre o videogame, é foda, né? No final, só voltou a pedir o zap pra trocar uma ideia depois, seguir no Instagram, sei lá.
Passar o grupo de troca de jogos, né? No Facebook, né?
Não.
Rapaz, ele falou que tava vindo de Salvador, né? Salvador não, da Bahia. Mas eu acredito que seja o aeroporto de Salvador, né? O Luiz Eduardo Magalhães, né?
Não, Jacobino deve ter aeroporto. Ele falou que tava indo de Nilópolis pra não sei o quê.
É, Nilópolis não tem aeroporto. Nilópolis não tem aeroporto. Nilópolis, pra ter noção, Pedro, é o menor município do Rio de Janeiro. Não tem nem 19 quilômetros quadrados direito. Pra ter noção, Bangu, que é um bairro, é maior, sabia? Nilópolis é muito pequeno, cara. Nilópolis, assim, é umas 4 quadras, acabou a cidade.
Bota aí no Google, tipo, aí,
Bangu,
rapaz.
Se não me engano, tem uns 45 quilômetros quadrados.
Se Jacobina até aeroporto, porque meu teclado quebrou. Só funciona mais o teclado. Ó, eu tô botando aqui, ele abriu uma janela.
Eu busquei aqui, ó, Jacobina, aeroporto mais próximo. Ele diz que é o 2 de julho, na rodovia BR-324. Ai! Tá localizado no extremo norte, na Chapada Diamantina. Mas será que é um aeroporto civil?
O 2 de julho era o de Salvador, que a SEMI mudou o nome pra Luiz Eduardo Magalhães, porque ele quis homenagear o filho dele, que é mais importante do que a data da independência da Bahia, né? O filho dele pode, é mais, né, importante aí. É normal isso aí. Bom, a Bahia tem seus defeitos, né?
É verdade.
O cara falando bem do povo da Bahia, mas tem seus defeitos também.
Falta mais vivência.
Faltou, deixa ele passar mais o tempo. Manda ele vir pra Salvador passar 6 meses aqui, dependendo. E aí ele vai ver. Porque a Bahia é uma coisa, Salvador é outra.
Pegar
a
ladeira de Amaralina pro Rio Vermelho.
Mas aí, rapaz, é uma ladeira. Tem a dos galés também, que é tradicional aqui, que dá na Fonte Nova. Dia Olha de jogo aí. É uma loucura. É gente com carro, é tudo misturado. Se a gente quiser fazer um programa só de ladeira, porque Salvador tem muita ladeira. É uma cidade que não tem estrutura nenhuma, foi feita na base do morro, né? Mas é verdade mesmo.
É verdade.
É só ladeira pra todos os lados. Cidade velha, é, como Salvador, Rio e tal, é só ladeira mesmo. Mas é isso.
Só ladeira abaixo, né?
Mais uma vez a gente esqueceu e tá falando de Salvador e a geografia da cidade, né?
É verdade.
A topografia de Salvador. Não sei nem se eu tô falando certo. Tô sem o Google hoje aqui pra me ajudar. Seja o que Deus quiser.
Vamos pro jogo.
Vamos pra frente.
Oi, Nicolas.
Opa.
Oi, Pedro.
Opa,
tava aqui ouvindo vocês. E, cara, o Nicolas está sempre reclamando aí, falando da questão alimentar.
Verdade.
Falando que tem problema aí de estômago, de intestino e de não sei o que mais. E aí eu fiquei pensando, porra, eu acho que é um assunto legal para discutir, assim. Por que que os caras sempre comem muito... Bom, tem essa impressão, né? Os caras sempre comem muito pior que as mulheres, cara. Os caras só comem merda. Vocês só comem besteira, velho. Eu não sei se... Fica, não sei se os caras não têm o hábito de não ir na cozinha, né? Não vão na cozinha, não sabem cozinhar, não sabem fazer as paradas, e aí fica dependendo do que a mulher cozinha, então, sei lá, não cria esse hábito de comer coisa saudável, eu não sei qual é, mas só sei que os caras nunca comem direito. Conheço várias colegas aí falando que estão sempre aí brigando com os namorados, com os companheiros, porque os caras não comem direito. E aí, o que vocês acham? Tá complicado, hein, meu irmão?
Tá complicado, rapaz, hein, meu irmão?
É, não gostei.
Tomei um esporro, né? Tomei um esporro ao vivo, né? Pela minha alimentação.
Se ela tiver no Tinder, ela tem que colocar assim, tipo... Procura um homem assim, assado, que coma bem.
Coma bem,
eu não vou ficar com cuidando de homem dia, nenhum, né? Não.
É, mas eu vou te falar...
Ficar não peidando tem... do meu lado. Não, é...
Não tem falta de embasamento nesse comentário dela, não. Acho que muitos homens, de fato, ficam devendo aí com relação à cozinha. Não é meu caso. Eu sei fazer comida, faço comida aqui em casa, mas eu acho que o homem, no geral, ele vive mais intensamente mesmo, Pedro. O homem vive quase que de uma forma meio death wish, né? Suicida, né?
Rapaz, eu não sei só se é cultural, se é, a gente vem programado biologicamente pra ser mais acomodado mesmo. Claro que tem a questão, né, de mãe, de não sei o quê, cultural mesmo.
Tem.
Mas o homem, ele tem um momento da vida em que ele se acomoda, que ele aceita, pronto, é isso, que ele aceita. Ele aceita o sofá e o delivery, entendeu? Que tá suficiente. E aí ele começa a morrer sem saber.
Sim, entendeu? É uma morte lenta mesmo.
E aí pra
mesmo.
Ele se libertar disso, ou ele fica solteiro de novo, que aí ele tem que acordar, que é a única coisa que vai movimentar ele, é a necessidade.
É, e é perigosíssimo, é um suicídio, Pedro, isso daí praticamente. Só que parcelado.
É.
O André Luiz, no filme lá do Nosso Lar, ele morre e vai parar no Vale dos Suicidas por causa disso. por causa da alimentação dele. E ele fica perdido, que ele fala, não me matei. Mas aí fala, ó, mas você comia muita merda. E você sabia que tinha plano de saúde. Oh, olha aí.
Que coisa horrível, é mesmo, velho? É. Que escroto isso demais, não. Escroto demais isso aí. Porra, é isso que a pessoa vai ser punida por algo que não sabe, entendeu? É, com base em quê? Porque
é o karma espírita. Pô, respeita.
Não, mas aí o... E se o cara mora na China? Mas
eu vou te falar, eu comecei cedo nessa vida de comer mal, cara. Porque na adolescência era uma fase que era maneiro. Era legal, sabe? Com os amigos no lugar mais podrão possível do bairro. Tinha aquela comida mais estranha. A gente fazia, por exemplo, muito famoso na época dos anos 2000 ali, o pizza burger. Que era você pegar uma pizza, fazer uma carne de hambúrguer também numa pizza e meter outra pizza por cima tampando como se fosse o pão a pizza, né? E a gente jogava...
Era famoso aonde isso?
Né, não, famoso isso aí na internet. Tinha vários blogs que não. zoavam essa parada, sabe? Já tava no início ali do YouTube, isso, 2004, 2005, sabe?
Não é possível.
E aí a gente fazia essa parada aí, que foi famosa lá fora, na real, esse hot pizza burger. E aí veio pro Brasil pra jogar RPG, jogar videogame, ficar que virando isso? noite, não. sabe? Então isso daí traz sequelas.
Eu acho que você sequelas. Realmente precisa rever aí, né, suas questões. Eu como razoavelmente bem, já fui, inclusive...
Come, pior que é verdade.
Eu como bem, eu sou o gordo de azar, porque... Não, mas é... Ó, na época do trabalho mesmo, era muito engraçado. A galera tudo comendo merda, assim, tipo... Tudo bem industrializado mesmo. Você come duas colheres, tem 800 calorias, negócio verde, sabe? Azul. E eu chegava cores lá pesando cento e tantos quilos... E ficava, para de comer isso, pô, para de comer aquilo. E aí depois, aí tinha o banheiro da empresa, era um dois banheiros só que tinha. O banheiro ficava quente, né? Era a pessoa ia... Mas... Quer dizer, mas porra, entendo, tava foda lá. Não, e também tem muita gente falando assim, porque vegano come bem. Não, vegano come mal pra caralho come. Também, velho. A galera acha que, porque tudo é fruta e planta. Não, não. Irmão, é umas frituras brabas. O peito do vegano é escrotíssimo.
É um carboidrato excessivo.
Pois é, precisa cair essa mística do vegano yoga saudável, superior.
Mas isso eu ouvi da voz de João Gordo, que virou vegano.
Sim.
E a galera ficava sacaneando ele na internet. Falando, pô, já tem tantos anos que tu é vegano, tu é gordo pra caramba. Ele falou, cara, mas eu sou vegano, mas não quer dizer que eu como saudável não, cara. Ele falava isso, sabe? Eu só não como carne.
Pois é. O peito vegano, ele é muito mais prejudicial do que o... Eu tô falando porque convivi com veganos e sofri de várias frentes aí e tenho certeza que a vegana foi a pior que eu... Mas enfim, Nico, você precisa realmente melhorar a sua alimentação.
Vou melhorar.
Porque você... Não é possível. Toda hora é isso.
E agora, Pedro, nesse momento, é importante a gente lembrar o ouvinte, ainda mais que tem muita gente nova, né? Que nós temos um número no Zap pra receber essas histórias que vocês ouviram agora, né?
Sim.
Que é o 71 97 00 3368.
Que eu botei, inclusive, recarga recentemente, Nicos. Tá garantido. E descobri que... Toda vez que eu boto a recarga, eu sou roubado automaticamente, porque diz que a gente tem serviços de assinatura.
Como assim?
De não sei o que, de televisão, um monte de maluquice. Eu boto a recarga de R$15 e fico com 84 centavos.
Que isso?
De serviço que eu nunca contratei. Fica
caraca.
Aí. Olha esse Desis Brasil. Ah, vocês pegam esse dinheiro aí pra quê? Porque meu computador quebrou o teclado agora.
Quebrou.
O nosso celular Desis Brasil.
Já quebrou
deu um prejuízo
algumas vezes.
De R$900.
É verdade.
Pra consertar. Aquele foi foda, senão a gente perdia todos os áudios.
Caraca,
de vocês.
Essa época foi foda, irmão. Foi foda. Não, e a gente se segurou no backup que a gente tinha de programas que a gente não gravou, né?
Sim, e o acesso que se mantinha no web.
É,
no WhatsApp
é verdade.
Era assim, era
caraca,
emoção. Se
é
perdesse
emoção.
O acesso, já era. A gente teve que trocar e foi uma merda. Mas enfim. Ah, entendeu? O dinheiro é pra isso. Mas não é sobre o dinheiro que a gente tá falando, é sobre sua mensagem.
Sua mensagem,
mande
que é o
lá
importante.
Sua mensagem de áudio. Como é? De até 2 minutos.
Exatamente. Se for um relato, né? Um comentário, uma crítica.
Ou qualquer outra coisa que você achar legal do Instagram, do TikTok, encaminhado também do WhatsApp aí.
Pode mandar o
esse
link
programa,
que a gente
ele
se vira.
Veio. Recheado de WhatsApp, né?
E também, Pedro, muitos ouvintes notaram que eu divulguei nas redes um podcast novo que eu tô fazendo com a minha namorada, chamado Bodas de Limão. Você pode encontrar em todas as redes Bodas de Limão. E é um podcast de casal que já tem quase 10 anos juntos. Pedro também conhece minha namorada já de longa data, né?
Sim.
Sabe as loucuras que Yoko fala. E qualquer hora tem que participar lá também, cara.
Achei belíssima identidade visual.
Tudo feito por ela, hein?
Mas também você começou na maluquice aí durante a Copa. Tá uma loucura que não deu tempo de ouvir. mas estou curioso. Eu ouvi o piloto só.
Aí, ó.
Que foi aquele momento que ia, mas não ia. Lembra?
Verdade, verdade.
Agora foi.
Saindo semanalmente, toda quarta-feira.
Gostei.
Entra aí na agenda de vocês aí, com Chupa Meu Braço, Desse Brasil, e o que mais a gente vier a produzir.
Deus é mais. Tá bom, então. Então é isso. Mais coisa pra fazer. Ainda bem que não sou eu. Bora, pessoal.
Rapaz, voltou o quadro, Pedro. Tão sonhado.
Olha aí.
Tão pedido, tão esperado. Brasil de verdade.
Porrada vai comer, vai estancar. Vai estancar. E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
Foi só a gente falar, pô. Foi só a gente falar que chegou.
Exatamente.
Não tem dificuldade, não.
E pros ouvintes novos, tem gente que não conhece, Pedro. O que, que é o Brasil de verdade?
É verdade, rapaz. É verdade. É o quadro que a gente traz histórias, né? As pessoas contam histórias que são específicas da cidade onde vivem. Entendeu?
Exato.
Coisas que são curiosas, que você pensa assim, não, isso aqui só acontece aqui. A nossa ouvinte lá de Goiânia pode
Poderia ter sido.
Ela
aqui,
fez um esboço do Brasil de verdade, eu acho.
É verdade,
entendeu?
É verdade.
Então, por exemplo, eu hoje falando bastante de Ladeira de Salvador, poderia ter sido um Brasil de verdade.
Poderia.
É tipo assim, olha, uma coisa peculiar da minha cidade é a quantidade de ladeira e a possibilidade de morrer e o carro não subir, etc. Então, esse é o quadro que você pega a sua história da sua cidade, qualquer cidade, vale cidade pequena, grande. Essa aqui é a graça, pra gente descobrir...
Mostrar o Brasil
isso.
Que existe fora desse eixo de Rio-São Paulo, né? Da capital de Rio-São Paulo.
Isso, que é o eixo midiático, que é onde a mídia fica, entendeu? Então, por exemplo, ninguém fala do norte do país, do centro do país, a não ser quando tem uma tragédia, tem uma enchente, tem não sei o quê. A mídia tradicional não fala, entendeu? Então a ideia é que vocês que moram em vários lugares e tem coisas legais pra contar, contem pra gente espalhar pelo Brasil.
Muito bom,
pô. As histórias e curiosidades da sua cidade. Porque por isso que Nicolas bota o nosso áudio clássico, que é o São Paulo não tem isso, mas nada contra São Paulo. Porque...
Por favor.
A mídia toda fica em São Paulo, né?
É verdade.
Sei que já morei em São Paulo e trabalhei lá porque precisei trabalhar em São Paulo e morar lá porque a mídia era lá. É isso, a vida é isso mesmo. Mas hoje é o quê, Nicolas?
Hoje nós vamos falar sobre sotaque e de um lugar específico.
Então pronto.
Brasília.
Quem não tem sotaque? Já tá errado aí. Vou dar o play, vamos dar o play.
Olá, Pedro e Nicolas. Eu sou o Rafael, sou aqui de Brasília.
Finalmente um áudio limpo, sem esse barulho.
Eu vim aqui, na verdade, fazer um apelo. Opa. Esses dias eu tava vendo uma discussão no Twitter sobre sotaques e eu vi assim que vários brasilienses estavam curtindo lá um dos comentários falando que Brasília não tem sotaque. E na verdade essa é uma construção que existe um pouco aqui dentro do povo brasiliense, de que o nosso sotaque é neutro ou qualquer coisa nesse sentido. E aí isso me leva a um pensamento de que Brasília, na verdade, por ser muito recente, né? É uma cidade que ela tá passando por uma crise existencial, cultural, assim como o Brasil todo, mas ainda pior. Porque o próprio brasiliense, ele não consegue reconhecer em si características culturais, assim, que sejam muito relevantes. A gente, às vezes, comemora o Legião Urbana, que é uma banda formada por pessoas que, muitas delas, não eram daqui de Brasília, entre outras situações. Se diz a capital do rock, mas o rock aqui tá morto, como no Brasil inteiro também, sem querer... ofender ninguém, mas a situação é essa. Eu acho que vou pedir para vocês cumprirem uma missão a mais: salvar o Brasil e salvar a Brasília dela mesma. Um abraço.
Dá pra ver que ele recebeu várias mensagens ali no final, ele nem concluiu
no
o abraço.
No final,
né?
Inclusive, tava parecendo que era uma música. Parecia um negócio eletrônico. Eu achei que tava entrando uma música, assim, do nada. Mas...
Pedro, ele falou exatamente o que você comentou aí antes do áudio. Que Brasília não tem sotaque.
A construção, né?
E aí?
Porque não tem, é muito novo, Nicolas. É uma cidade construída à base de vários... outros brasileiros de outros lugares.
Meu avô, inclusive, participou, sabia, da construção de Brasília. Ele era marceneiro pernambucano.
De Brasília é tipo,
viajou pra lá.
É tipo essas maluquices aí que os caras fazem em Dubai. O Catar, o Catar é uma grande Brasília.
É verdade,
a cidade de Doha. O Catar é uma grande Brasília.
Se bobear é menor que Brasília, né? O Catar, né?
Horrível de ditadura, não tem nada a ver com o que eu quero dizer, mas enfim. Eu falo assim de você pegar e construir cidades que você precisa de mão de obra e nem tem mão de obra na cidade, né? Não tem ninguém, porque ninguém nasceu lá, a cidade foi construída, então eu acho que é por isso que não tem.
E tem várias problemáticas, né? Assim, não tô falando como carioca não, mas a Constituição de Brasília tem aquela coisa histórica de tentar transferir o poder da capital brasileira pra uma região mais distante.
Sim.
Vai sofrer menos pressão popular do que numa capital como Salvador, Rio de Janeiro. Janeiro, que já foram capitais do Brasil, né?
É, isso é o que falam, né? Que a gente não sabe. É,
e foi muito dinheiro, né? Foi muito dinheiro essa parada, sabe?
Muito dinheiro. Niemeyer viveu bem.
Niemeyer tá Costa, JK, né? Bulemar, essa galera aí do paisagismo, urbanismo, meu amigo.
Não, e Niemeyer não. E Brasília é uma cidade caríssima. Porque ela é toda ela feita ali lá dentro pra você construir. Não dá pra construir direito, né? Tá tudo planejado ali.
É.
E ao mesmo tempo, tudo que é velho é caro, porque não tem muito lugar central, entendeu?
É muito doido, cara. É muito doido mesmo. Eu já ouvi há muitos anos atrás, Pedro, das tribos urbanas de Brasília. Sabe? Eu tenho parentes que moram em Brasília, inclusive. Então eu tenho esse intercâmbio ali, né? De conhecer um pouco e tal. Nunca fui a Brasília, gostaria de conhecer um dia. Mas a galera fala que... Isso nos anos 90 que eu ouvia falar. Que tinha a tribo dos cariocas em Brasília, sabia?
Olha aí.
Que eram brasilienses. Eles não eram cariocas, mas eles tinham um estilo de vida carioca. Tipo, eles tinham prancha de surf em cima do carro.
Que sotaque isso?
Carioca, não, é torcia pra Vasco ou Flamengo. Doideira, assim, isso. Doideira. Eu não sei se isso existe, né? Mas apesar de que eu conheço muito vascaíno de Brasília, mas não sei se ainda
não
é assim.
Não sei. Mas eu acho que não tem sotaque, porque tá formando ainda e eu acho que não vai ter mais o sotaque, porque
talvez
agora...
Talvez uma coisa de Goiás ali, que é mais perto, né?
É isso. Goiânia. Isso, mas é que tenha mais gente que migrou daquela região.
Da
mas
proximidade,
tem muito nordestino,
né?
Que foi.
Tem.
Aí você tem a cidade satélite que vai ter um sotaque, aí o central é outra. Aí o cara que ganha 20 mil por mês, concursado de não sei o quê, é outro sotaque também,
você
porque...
Você vai ter deputados federais, né, do Brasil inteiro, presente lá em seus suplentes, né?
Mas que terror. Que energia ruim essa cidade, velho. O povo tem que compensar muito os políticos e os 80 mil assessores e tudo mais, né?
É verdade, porque cara, é complicado.
É um negócio complicado. Lembra aquele áudio que a gente recebeu da mulher que não anda no bairro tal? Que ela queria ficar com o cara?
Verdade,
o cara até é bonito,
cara,
mas...
Falava errado ele, né? Que ela ficava a pé da vida com isso.
É, isso não é exclusivo de Brasília, não é exclusivo de classe média mesmo, que é uma desgraça.
Da elite branca paulistana, que é a elite branca do Brasil inteiro.
Do Brasil todo, que a gente, né, só curte mesmo falar do Faria Lima. Rapaz, é isso, eu não sei o que dizer não. Eu acho que não tem sotaque, eu discordo de você. Eu falei logo de início e continuo mantendo a minha posição. Por que não tem? Agora, a música de Brasília... Não é difícil, você pega Salvador, uma cidade velha,
porra,
com 500 anos.
Aí
entendeu?
É uma surra também, assim, desculpa, mas você porra, pega... comparar não, Salvador com Brasília é difícil mesmo.
Mas é o meu ponto de vista,
tá certo.
A cidade tá velha culturalmente, ou o norte do país também, entendeu? Você pega, sei lá, culinária e tudo mais, que já tá muito bem definida.
É verdade,
Você chegava lá, quem chegou no Brasil quando chegou, né, na parte indígena ali... Já tinha uma culinária, já...
Sim,
em Brasília
sim.
Não tinha nada, entendeu? Tipo assim, o cara chegou e vou construir um negócio aqui. E aí trouxe todo mundo de vários lugares. É difícil, é uma coisa curiosa, a gente podia até um dia...
Deve ser a culinária tradicional do food truck, né?
Nossa senhora. Que é a sua culinária favorita, né? O delivery do... Mas gostei dele ter trazido isso, que é pra mim é o grande lance desse quadro é isso, né? É a provocação...
Refletia.
Que a gente não sabe. Então, de repente, a gente faz uma pesquisa, traz alguém. A gente já trouxe advogado nesse programa aqui.
Já trouxemos.
Doutor de direito. Já trouxemos.
Já trouxemos.
Além de
Antônio
Fagundes. Você que não sabe. A gente é um programa muito louco.
A gente já teve Joel então, Santana, assim, Paulo Vieira, pô.
Vamos tentar pesquisar um pouco sobre o Brasil e, de repente, trazer uma parte mais interessante do que simplesmente discordar do ouvinte aí.
É verdade.
Não é possível.
Caralho.
Não é possível, não. Isso aí é mentira. A mulher tava dando um grau, velho. Você viu? Ela fez um.
Pera aí, cara. Calma. Isso pegou o vídeo de surpresa, cara.
Você lembra o Rock Machine, cara? Parecia isso.
Peraí, Pedro, calma.
Que risada. Que risada maravilhosa.
A pessoa riu com o pulmão. A risada veio do pulmão. Como que isso é possível, cara?
Rapaz, velho.
Não, peraí. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Vamos subverter aqui um pouco as regras. Vamos ouvir de novo esse áudio. Porque
novo.
Eu acho que é...
De novo, bora.
Agora
novo.
O público sabendo o que que é.
Que isso aí?
I can't breathe. I love this.
Não é possível isso, não. Isso aí, na verdade. Parece coisa de programa de auditório, pô.
Parece que tá usando uma vuvuzela, que... alguma coisa pra ir, sabe?
Alguma é coisa na garganta. É. Robô, voz de robô. Ela tem a voz do pagodeiro. Ai. Que coisa maravilhosa. Qual pessoa dá uma risada dessa do meu lado? Eu não consigo mais conversar com ela, não. Porque eu ia morrer de rir o tempo todo.
Caralho, tá difícil me recompor. Tá difícil. Mas vamos lá, né? Vida que segue.
É, hoje foi caprichado esse aí. A gente precisa ouvir de novo pra poder entender. E ela tá falando que é o quê? Que ela... E aí não vai, né? Essa risada presa é a pior que tem, que é aquela incontrolável, que você fica rindo por mais tempo.
É aquela rompe-barreira, né?
Ela diz assim, não importa onde você está, ocasião social, etiqueta...
Normalmente num lugar que não pode rir, né? Tipo um enterro, né? Uma igreja...
Um ouvinte mandou uma mensagem... Não sei se foi no Twitter, Nicolas, dizendo que no minuto tal eu dei uma risada de porco. Aquela.
Ah, que dá aquela porquinha. Faz um.
Eu tenho observado que a risada de porco está fazendo parte da minha vida.
Eita, recentemente, rapaz. Aí. Eu às vezes solto também uma risada dessa, mas acho que nunca fiz aqui no programa, não.
Não sei, às vezes passou.
Às vezes
e
passou.
E aí o ouvinte estava atento. E viu aí, eu
sinto que a risada de porco é um erro no compasso entre respirar e rir.
Você pode aspirar o ar e morrer.
Isso.
Eu não sei se morre aspirando o ar, porque afinal de contas a gente vive, né?
É.
De aspirar, enfim. Excelente aí.
Boa observação, Pedro.
Começar com putaria, Marquinhos. Vai pra fora do grupo ligeiro, viu, Marquinhos? Ligeiro. Você não tem a pensão que você bota boneco num grupo, bota no outro e não vai pra fora, não. Sai pra fora ligeiro, viu? Se começar com putaria, seu vagabundo, seu pilantra. Você tá precisando de uma pizza grande, Marquinhos. Você tá precisando de uma pizza grande pra você tá desrespeitando o povo em grupo, viu? Você tá pensando que é o quê, Marquinhos? Você? Hein? Você tá pensando que é o quê? Você tenha cuidado com sua vidinha, ou você amanhece com seu CPF cancelado, viu, amigo? Você tenha mais respeito com o povo, viu? Porque você só entra em grupo pra tá dizendo palavrão, rapaz, deixa você ter vergonha, deixa você ser cachorro, vagabundo.
Rapaz, bateu pra fora, Piel, da buceta desse grupo.
Que isso?
Caba vagabundo, bateu pra fora. Pra saber como eu terminar de entregar aqui minhas cabaças, eu vou lá no seu bairro e viro tudo. Vagabundo, você não tem moral de botar ninguém pra fora do grupo, cachorro. Se você botar um pra fora, eu vou cagar no pé do seu balcão. Pra você ver o que é que um homem faz com o bar de um cachorro da sua qualidade.
Venha, Marquinhos, venha. Você se atreve e venha, sabe? Você pode... cagar em qualquer cama, aqui se você cagar, seu CPF é cancelado. Então, quase certeza que seu CPF é cancelado a partir da manhã, você acredita? Venha, seu Marquinhos. Eu digo que você é homem, você vir, seu vagabundo, seu cachorro. Venha. Eu tô aqui, tô aberto aqui. Tô sozinho ainda mais, venha. Que fica mais fácil pra você, não tem ninguém não, tô sozinho, venha. Venha, Marquinhos, venha, seja atrevido e venha.
Apoio, você pode se ajeitar aí com um rodo e um balde. Com água sanitária que eu tô indo pra ir cagar aí agora, viu? E tem a coisa, pode chamar testemunha. Ei, imprensa vendo eu cagando no pé do seu balcão, viu, seu Piau? Eu quero ver se eu não digo uma coisa e não cumpro, viu? Eu vou cagar nesse seu bairro, vagabundo, que você não é homem não, caba sem regonha. Ah, eu vou deixar, Satanás do canto, aí eu mato um de vocês, infeliz.
Caraca, Pedro.
Rapaz, o negócio escalou absurdamente aí, Nicolas.
Uma não guerra, né? Dizer. Uma guerra de fonogramas.
Por causa de um grupo de WhatsApp que o cara postou alguma coisa inadequada no grupo.
O Marquinho, né?
É, e você vê no início que o grupo inicial, o grupo do peão, era pra postar coisa inadequada.
É verdade, é verdade.
Você tá dizendo? E esse grupo aí não é pra postar. Eu não entendo mais o ser humano.
Eu não. Também não.
Tá
eu
difícil
também
a situação. Não. Tanto que uma ameaça dessa, uma ameaça é você cagar no balcão do rapaz.
É.
No pé do outro, prepare um rodo com água sanitária.
Que eu vou cagar.
A imprensa. É.
Cara.
Eu vou dizer que eu não cumpro. Eu
cara, adoro, que ainda fala assim, eu tô só terminando de entregar as cabaças.
Pois é.
E vou partir pra ir.
Eu não sei se o WhatsApp é uma boa invenção, não, viu? Eu acho que tá piorando aí a coisa. Viu o que eu tô te falando? O grupo do WhatsApp, ele é problemático.
Ele é perigoso.
Você começa a ter acesso a pensamentos das pessoas, entendeu? A coisas que você não teria de outra forma,
é,
entendeu?
Aquilo que Freud chama da censura, né, da mente, né?
Não sei que eu não sei, mas é isso mesmo.
É, mas por eu aí acho é que as pessoas às vezes liberam até demais, sabe, nesses grupos, né?
Libera.
Assim,
libera.
Falam coisas que não falariam socialmente. às vezes, sabe?
É, com,
por conta dessa sensação de anonimato atrás da tela, no seu quartinho, né?
Foi.
Não sei, cara, é perigoso.
E o grupo do WhatsApp aí deu uma briga boa, espero que esteja tudo bem, né? Que ninguém tenha cagado no bar de ninguém.
E nenhum CPF tenha sido cancelado, né?
Que é uma maneira horrorosa, né? Esse negócio do CPF. Ele herdou de milícia, ele trouxe isso aí a ameaça de uma maneira mais...
Que é aquela coisa da estatística, né? É isso, sabe? De, tipo, você cancelar um CPF, né? Um a menos na sociedade.
Mesmo. Meu Deus do céu. Caramba. Que coisa horrorosa. É isso, Nicolas. Eu achei assim um clima que baixou o clima.
A gente tava vendo tão bem daquele pulmão, né?
Daquele clima ali. É. Mas aí, Nicolas, a briga, ela é... É o ser humano contra tudo.
É o ser humano contra a tecnologia. Não é só... Contra a natureza. É o ser humano...
Não importa, o WhatsApp ele só tá registrando a nossa eterna briga contra... Entendeu?
É verdade,
eu não sei,
é verdade.
Se estivesse brigando, você que tem que falar algum... Uma vez eu falei no Twitter de Freud, veio o cara dizendo que psicanálise é uma fraude igual a, sei lá, astrologia.
Não, é Freud.
Coisas assim. Aí eu respondi assim, beleza, eu não tô aqui, a pessoa tuita uma coisa, aí vem uma resposta dessa sobre a fraude da psicanálise.
Eu rapaz, gostei eu que você ignorou condição. Completamente a piada merda que eu fiz.
Qual foi? É Freud? Eu não tinha ouvido não, eu tava aqui pensando comigo
é
mesmo.
Você falou que é fraude, eu falei que é Freud.
Ah, nossa, não ouvi não, não tinha ouvido não, rapaz, eu tava aqui falando e... Ó, Nicolas... Você hoje tá demais, você precisa comer melhor, rapaz. Você tá comendo, tá errado aí. Tá vindo batizado essa
suando,
comida.
Cara, essa piada fez eu suar, cara.
Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco vai pro banheiro e vai ter que levar, como é que é, um balde com água sanitária. Essa é uma ameaça maravilhosa, isso, eu queria ter escrito isso.
Não é?
Veja aí se eu não vou na sua casa cagar, levar um negócio. E aí, meu amigo, é todo mundo brigando com todo mundo.
Eu confesso que eu gostaria de ver o registro dessa briga.
Eu não, você tá...
Se mal... é que ela existiu.
Eu não sei mais não, mais de nada.
É, eu fui cobrar a conta lá nele, era 179. O peru do demônio! Bora, demônio! Peru do diabo!
Que isso?
Vou já cobrar 179. Vai pra lá! Fui cobrar ele, era 179. Ele me deu dinheiro dobrado quando eu cheguei lá na share, que dele eu não ia, porque eu botei no bolso. Quando eu ia, tinha três notas de 100 real. Vai pro inferno!
Isso aí é igual a gente que grita com o cachorro dentro de casa. O cachorro não entende nada, acho que ele grita mais ainda. Cala a boca, o cachorro vai...
Exatamente, cara. Eu acho que, inclusive, tem muito vídeo na internet de galera fazendo algum som estranho, e aí os perus ficam fazendo esse som junto, nesse... Então, assim, eu acho que,
meu
na verdade,
Deus
vai fazer piorar mesmo.
É. Não, mas foi...
Muito bom.
Aí eu registro que a gente não teria de outra forma. E a história é que ele recebeu dinheiro a mais, né? Pelo
isso
que eu entendi, é isso. O problema é que o peru não deixou ele contar, né?
O peru do
o
demônio.
O peru tá... Vai pro inferno! No final ele tá muito puto com o peru, velho. Não é? O bicho é muito engraçado. O som do bicho é muito bom, né? É um... Parece desenho animado, velho. Caramba. Muito ai, bom, velho.
Rapaz.
Aí, de onde veio esse áudio? Eu não lembro mais. Por quê? Veio? Quem que gravou, entendeu? Como é que chegou até a gente? Isso aqui é maravilhoso, velho.
Eu
maravilhoso,
gosto. Eu demais. Acho que deveriam tirar a opção de cancelar o áudio. Uma vez que você começa a gravar. Porque talvez muitos áudios como esse deixam de existir porque a pessoa cancela. Mas esse cidadão foi um herói de manter o envio desse áudio, mesmo em frente às adversidades, né?
Adorei, tem que mandar mesmo. Às vezes o celular não aguenta não, Nicolas. O pessoal no Brasil não tá com dinheiro pra celular bom não. Às vezes o celular vai, processou, já era, entendeu? Ah, que final maravilhoso esse áudio aí.
Bom demais,
porra,
né, Pedro?
Não tem nem o que dizer. Olha, pessoal, é o seguinte, hein? Vamos lá, a Copa do Mundo tá rolando ainda.
Boa.
Quem puder apoiar, apoia. Quem não puder, ouça, porque o programa vai estar lá também de qualquer forma. E daqui a 15 dias a gente tá de volta aí com o Diz Brasil. O de domingo, o normal.
Isso. Semana que vem tem chupa meu braço. Daqui a 15 dias Diz Brasil.
Estamos nos aproximando para o melhor do pior do ano, que é o programa que é mais esperado pelos ouvintes.
Rapaz, vamos trabalhar, hein? Esse mês de dezembro, vamos trabalhar.
Eu queria férias já desde quando eu nasci. Eu tô trabalhando, não para. Vamos nessa.
Um abraço, galera.
Falou, pessoal. Até mais. Ó, é muito bom essa aí, velho.